Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao sétimo episódio do minicurso Educação Financeira, uma proposta facilitada. Eu sou Isabela e esse é mais um episódio do minicurso de minha autoria juntamente com a Jaiane. Nesta aula, iremos apresentar o conceito de juros simples de maneira mais específica, bem como suas aplicações no nosso cotidiano. Vamos lá?
Após compreender, nos capítulos anteriores, o histórico e conceito da educação financeira e a base da matemática financeira, vamos abordar neste capítulo os conceitos matemáticos propriamente ditos. Fundamentalmente, a matemática financeira se sustenta em dois pilares básicos em relação aos juros, ou a valorização do dinheiro ao longo do tempo. E são eles: o modelo de juros simples e o modelo de juros compostos. Nesta aula, iremos analisar o modelo de juros simples. Segundo Caldas Filho, 2016, o conceito de juros é empregado desde a época dos primeiros registros das civilizações antigas, onde os primeiros indícios apontam para a Babilônia no ano de 2000 a.C. Os juros associados nestes registros refletiam a relação de pagamento pelo uso de semente ou de outra conveniência emprestada. Com isso, constatamos que muita das práticas existentes originou-se dos antigos costumes de empréstimo e de devolução de semente, além de outros produtos agrícolas. A concepção de juros encontrava-se tão bem empregada que já existia uma firma de banqueiros internacionais por volta de 575 a.C., com os escritórios centrais na Babilônia. A renda desta firma era proveniente das altas taxas de juros cobradas pelo uso do dinheiro para o financiamento do comércio internacional. Por isso, podemos concluir que os juros é uma das formas mais antigas da aplicação da matemática financeira e econômica.
Como já mencionamos, o ato de cobrar juros é uma prática bastante antiga. Embora não se apresentasse em percentual como atualmente, essa tarifa teve origem antes mesmo da moeda. E como havia troca comercial, o retorno era dado por produtos e até mesmo por metais preciosos. A história conta que nesta última situação, a taxa variava entre 5,5% e 20%, enquanto nos produtos era entre 20% e 33,5%, isso na Babilônia. Apesar de parecer um tanto inconveniente para algumas pessoas, os juros não eram cobrados para punir os que estavam recebendo bem, mas para bonificar os que estavam emprestando, ou seja, funcionava como um prêmio devido ao risco corrido. E é claro que houve resistência no início dessa cobrança. A Alemanha, por exemplo, teve uma grande oposição a essa atitude, mas com a origem do comércio, tornou-se muito importante para o giro da economia. Com o tempo, o juro foi definido como conhecemos, sendo a remuneração do capital emprestado, ou ainda, de forma simplificada, o juro ao aluguel pago pelo uso do dinheiro, que pode ser aplicado na aquisição de um bem ou serviço, por exemplo.
A pessoa que se dispõe a emprestar o dinheiro precisa avaliar as taxas de remuneração dos seus recursos, além de atentar para os fatores de risco, de despesas e a inflação, analisando a probabilidade do tomador do empréstimo não resgatar o dinheiro, no chamado fator de risco. De acordo com as normas internacionais de contabilidade, o risco financeiro designa o risco de uma possível alteração futura em uma ou mais taxas de juro, preços de instrumentos financeiros, preços de mercadorias, taxas de câmbios, índices de preços ou taxas, notações de créditos ou índices de crédito ou outra variável especificada, desde que, no caso de uma variável não financeira, a variável não seja específica de uma parte do contrato.
Não podemos esquecer ainda do índice de desvalorização do poder aquisitivo da moeda prevista para o prazo do empréstimo, a famosa inflação. Existem diversos fatores que ocasionam o aumento do índice de inflação, como, por exemplo, quando o preço de um produto ou serviço básico é aumentado, afetando outros produtos e resultando em alta da inflação. Como fornecimento de energia, por exemplo, que implica em diversos âmbitos ocupacionais de trabalho. Assim como a inflação pode aumentar quando um produto se torna escasso devido à alta procura, como, por exemplo, o tomate. Mas ao pensar em um investimento próprio, como essa inflação pode nos afetar? Primeiramente, devemos entender que a inflação afeta principalmente as classes mais baixas, pelo fato de que estas não possuem métodos de proteção contra a alta dos preços. Abordaremos então alguns impactos da inflação. Desvalorização da moeda. A inflação alta faz o preço dos produtos e serviços mais básicos aumentarem de forma desproporcional ao salário dos trabalhadores, de modo que estes não possuem reajustes que acompanhem essa inflação. O aumento do dólar. Com a moeda desvalorizada, outras moedas estrangeiras também têm o seu valor aumentado, fazendo com que o preço de produtos importados se eleve de forma considerável, aumentando ainda mais os índices de inflação. E a economia desfavorável. Como consequência de uma inflação alta, os investidores perdem o interesse de investir em empresas ou até mesmo em um país.
Além disso, o lucro obtido ao longo dos anos é fixado em uma função das demais oportunidades de investimento, no chamado custo de oportunidade. Neste processo, a pessoa possuidora deste capital priva-se da utilização do mesmo durante todo o processo. De acordo com o dicionário financeiro, o custo de oportunidade é um conceito teórico que mensura o custo daquilo que se deixa de fazer quando é preciso fazer uma escolha de qualquer tipo. Na economia, o custo de oportunidade é explicado pelo conflito de escolha que um agente econômico tem em um cenário de escassez, isto é, quando não se pode ter, ao mesmo tempo, os objetos da escolha. Um exemplo prático seria comprar um celular, quando na verdade a nossa necessidade seria uma cama. Mas diante de tudo o que já foi falado, o que seriam juros simples? Bom, segundo Miranda e Philips, 2014, os juros simples são aqueles pagos unicamente sobre o capital inicial ou principal. De acordo com a coleção Isto É, que aborda sobre a gestão empresarial, afirma que a base para o cálculo, independentemente do seu momento no tempo, será sempre o montante original. Ou seja, seu conceito está fundamentado no cálculo dos juros, baseado no valor principal original. Portanto, o valor correspondente aos juros de qualquer operação financeira, desconsiderando seu período no tempo, será igual ao do período anterior, uma vez que ambos foram calculados como uma fração da operação original.
No cálculo de juros simples, deve-se levar em consideração o capital inicial, a determinada taxa e o período de tempo. Ou seja, J é igual a C vezes I vezes T, em que J representa os juros, o C é o capital inicial, o I é a taxa unitária de juros, que é a taxa percentual dividida por 100 no cálculo, e T, que é o número de períodos que o capital ficou aplicado, isto é, o tempo. Observe que na equação sobre esse tipo de juros, não serão calculados novos juros a cada período de tempo. E devido a este fato, a utilização deste tipo de juros é bastante restrita e pouco aplicável, pois é pouco lucrativo. Desta forma, emprega-se esse regime de juros aplicando ao capital inicial ao longo do período de vigência da capitalização. Para efetuar o cálculo de juros, é importante compreender a maneira na qual a situação se apresenta, ou seja, ler a proposta da maneira correta. Vejamos então o significado de algumas abreviações que geralmente acompanham os valores dos juros. AD significa ao dia. AM, ao mês. AB, ao bimestre. AT, ao trimestre. AS, ao semestre. E AA, ao ano.
Vamos para um exemplo. Olivia solicitou um empréstimo na condição de pagar juros de 6% a S, ou seja, os juros serão cobrados ao semestre. Agora que você conheceu os juros simples, desde a sua origem até a forma de calcular, vejamos algumas aplicações, isto é, alguns exemplos. Primeiro, Olivia é uma esteticista que percebeu que na sua casa está precisando de uns reparos no telhado e na área de serviço. Preocupada com o gasto, ela pensou na possibilidade de contratar um empréstimo. Se Olivia solicitar um empréstimo de R$ 12.000, sob uma taxa de juros simples de 6% ao semestre, para pagar no período de 3 anos, qual será o valor de juros que ela pagará? Como todo problema matemático, por mais simples que seja, comece identificando os dados fornecidos e os anote em um papel. Neste caso, usaremos a fórmula de juros simples, dada por J é igual a C vezes I vezes T. Logo, temos que identificar o capital, que neste caso é R$ 12.000, a taxa de juros, que é de 6% ao semestre. Mas devemos transformar este valor em decimal para realizar o cálculo. Logo, a taxa é de 0,06 ao semestre. E o período, que são 3 anos. Mas como a taxa foi dada para o semestre, o convertemos para tal. Logo, serão 6 semestres. A incógnita que restou, o J, é justamente o que queremos encontrar. Então vamos ao cálculo. Aplicando na fórmula, temos que J é igual a 12.000 vezes 0,06 vezes 6. Logo, J é igual a R$ 4.320. Então, Olivia pagará ao final R$ 4.320 de juros referente às condições da solicitação do empréstimo.
Agora vamos identificar a taxa unitária a partir do total do valor final de juros. Suponhamos que Marcos fez o empréstimo no valor de R$ 26.000 para reformar a oficina da família e adquirir mais equipamentos. Ele pagou o valor em 66 meses e no final os juros somaram um total de R$ 5.748,60. Dessa forma, qual foi a taxa de juros na qual o banco forneceu o empréstimo? Para efetuar este cálculo, também recomendamos identificar e anotar os dados da situação dada. Nesse caso, faz-se necessário isolar o I, que representa a taxa de juros, substituir os outros valores e, após um cálculo de matemática básica, chegaremos ao resultado. Vamos aos dados. J vale 5.748,60, pois foi o valor de juros que Marcos pagou. C vale 26 mil, o valor concedido pelo credor. E T vale 66, o período ou tempo utilizado para quitar a dívida. Observe. Substituindo na fórmula, temos 5.748,60 é igual a 26 mil vezes I vezes 66. Após manipulação algébrica, temos 5.748,60 sobre I é igual a 1.716.000. Efetuando este cálculo, temos que I vale aproximadamente 0,00335, ou seja, aproximadamente 0,33%. Logo, a taxa de juros cujo banco forneceu o empréstimo a Marcos foi de 0,33% ao mês.
Como comunicamos através do e-mail, iremos incluir alguns questionamentos nos podcasts a fim de fixar melhor o conteúdo e para nos auxiliar na avaliação da frequência para a emissão do certificado. Para isso, pedimos que nos encaminhe a resolução do seguinte problema através do nosso e-mail de contato. Então, anota aí. Substitua o valor do capital do primeiro exemplo por R$ 7.800 e a taxa de juros por 1,5% ao trimestre. Utilize o mesmo período dado no exemplo e encontre o valor de J. Da mesma forma, façam com o segundo exemplo. Substitua o valor do capital por R$ 17.000 e o período por 36 meses. Utilize o mesmo valor de juros e encontre a taxa desta situação. Enfim, este foi mais um episódio do minicurso. Esperamos que você tenha compreendido a mensagem. Neste episódio, fizemos uso de diversas referências. Continue a nos acompanhar. Até logo!
Thank you.